Olá, seja bem-vindo ao Terapia de Negócio, o podcast onde cada episódio é como se fosse uma sessão curta de terapia, onde nós trataremos de aspectos relacionados ao mundo dos negócios. Nesse episódio, ou nessa sessão de terapia, eu vou falar um pouco sobre produtividade e ferramentas. O termo ou o tema produtividade teve um aumento absurdo nas buscas, tanto no Google quanto no YouTube, nos últimos meses, por motivos óbvios. As empresas, com a questão do home office, né, desde o início da pandemia, as empresas preocupadas em saber se, num ambiente desconhecido para ela, pelo menos, os funcionários iriam conseguir entregar os seus projetos, objetivos, etc. E os funcionários, por sua vez, tentando entender também se eles conseguiriam produzir, se eles conseguiriam se manter longe das distrações, se eles conseguiriam absorver as diferenças de ambiente, porque elas existem e são enormes. Quando você está no escritório, na empresa, embora você tenha distrações, mas é um ambiente mais controlado, você tem gente te cobrando, você tem ali os colegas trabalhando em coisas similares às tuas, então mesmo as conversas são mais voltadas ali para coisas do trabalho, nos seus momentos do cafezinho. Você, de uma forma ou de outra, está inserido num contexto ali com os problemas conhecidos, etc. Você consegue driblar algumas coisas, às vezes fica até mais tarde, mas em casa é diferente. Em casa, você continua com os barulhos da casa, com a rotina da casa, que não vou mudar porque agora você está em casa. Tem os carros passando, sirene, cachorro latindo, o vizinho gritando, isso não tem como fugir. Outro fator, muita gente sequer tem um ambiente adequado para trabalhar em casa. Então, mesmo quando as pessoas falavam, pô, podia trabalhar 2 dias em casa, uma coisa é você saber que você tem um escritório e que de vez em quando você pode trabalhar em casa, ali no sofá da sala, dar um jeito. Outra coisa é você não ter mais o escritório e você ter que adequar o ambiente ou se adequar ao ambiente da sua casa para uma jornada de trabalho de 8 horas ou mais. Muitas vezes dividindo um espaço pequeno com outras pessoas também tentando fazer seu trabalho. E às vezes o trabalho de um interferindo no outro, porque alguém está falando ao telefone, o outro está tentando se concentrar, os dois estão fazendo videochamada, enfim. Tudo isso gerou um cenário de incerteza enorme e as pessoas procuraram entender como é que eu me torno produtivo num cenário desse. O lance da produtividade, existe uma confusão muito grande de gestores, das pessoas em si, as empresas. Às vezes, entende-se que o simples fato de ter ferramentas que podem te ajudar a organizar informação, que podem dar acesso a essa informação a outras pessoas, etc., isso por si só já vai te ajudar a ser produtivo. Isso é um problema cultural até, né? Porque as pessoas têm essa ilusão de que se eu uso Trello, se eu uso Slack, se eu uso alguma ferramenta de trabalho em grupo, nossa, isso vai me ajudar a entregar meus projetos. E, na verdade, o processo vem antes. O processo, essa é a palavra. Porque antes de você usar ferramentas, se você não tem o hábito, se você não tem uma rotina, um processo que te permita ser produtivo, te permita sentir plenitude naquilo que você está fazendo, que você saiba exatamente quais são os seus objetivos, que você consiga olhar para as suas atividades e enxergar que elas estão alinhadas com os seus objetivos, que você consiga ter discernimento para priorizar, e aí não importa onde você faz o registro, se é num papel, mas que você tenha essa clareza de fazer o acompanhamento, de saber o que você está fazendo, o porquê, para quê, para quando e qual o resultado esperado daquilo, a ferramenta nesse caso não vai te ajudar. Porque a ferramenta passa a ser somente registro de informação. E aí isso se torna um saco com o tempo, se torna algo que toma tempo, que toma energia. E a questão da produtividade vai também pro saco. Então, eu acho engraçado isso. As empresas não, como eu digo, não se atentarem para esse fato, né? De primeiro criar uma cultura nas pessoas de serem produtivas, em vez de simplesmente empurrar um processo, uma ferramenta, porque isso aqui é a ferramenta global que todo mundo usa, tem que usar isso. Mas sem as pessoas saberem o porquê. E às vezes a pessoa aprende a usar a ferramenta, mas sem ter muita noção de pô, como é que isso vai me ajudar. Não, eu tenho que registrar a informação lá, eu tenho que preencher isso, eu tenho que pôr o documento lá, etc. Isso serve para organizar, mas se a pessoa não tiver ela mesma uma rotina, um processo que permita ela ser produtiva, que permita ela fazer essas análises simples, que ela possa abstrair as questões do ambiente, porque ela sabe o que ela tem que fazer, o porquê ela tem que fazer, o como ela tem que fazer, para quando ela tem que fazer, qual a importância daquilo no todo. Porque outra coisa é conscientizar a pessoa da importância daquele trabalho dela. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou só order desk. Só order desk significa só que se você não fizer seu trabalho direito, corre o risco de afetar o resultado da empresa naquele mês, naquela semana, não importa. Então as pessoas têm que também ter noção da importância do seu trabalho. Então tudo isso está dentro do escopo de produtividade. E aí as pessoas resumem essa questão da produtividade a usar a ferramenta XYZ ou W. Fora isso, a visão que as pessoas tinham de que eu em casa pelo menos eu vou ter mais tempo para fazer minhas coisas, eu vou estar mais tranquilo. Isso também foi pro ralo, porque o que eu ouço mais é que o número de videochamadas, chamadas imediatas pelo WhatsApp. Primeiro, mensagem, as pessoas mandam, super ansiosas esperando o retorno imediato. Depois, chamadas a qualquer momento sem muitas vezes se preocupar se você está trabalhando em algo importante, se está trabalhando em algo que para entregar, etc. O funcionário, por sua vez, ele não é instruído, ele não é, digamos assim, a empresa não ensina para ele a dizer não. Pelo contrário, se o chefe ligar, ele tem que atender. Mas ele não aprende sequer a negociar isso. Mas peraí, cara, eu estou focado numa tarefa aqui que eu preciso entregar, porque isso vai afetar isso, isso e isso. Isso pode trazer consequências maiores. Agora eu não posso atender, mesmo que seja meu chefe. E ele fazer isso sem medo de ser punido, né? Porque tem isso também. A empresa não trabalha esses pontos. Os gestores não trabalham esses pontos. Então, de verdade, se alguém superior tá ligando, o cara vai atender. Ou se tem 10 pedidos de reunião de diretores de outras áreas, que muitas vezes você está envolvido só porque você faz parte de um processo, mas aquela reunião em si não tem nada a ver contigo, com as tuas tarefas, com os objetivos que você tem que entregar, e você tem que participar. Então, a história do escritório que tinha reunião que poderia ser resolvida com e-mail, ela multiplicou por 10. Porque agora as pessoas mandam uma mensagem, se você não respondeu, já liga pelo WhatsApp, ou já, de repente, manda um convite para uma reunião de vídeo, de Zoom, sei lá, para um grupo de pessoas que ficam meia hora, 40 minutos. Às vezes, algo que poderia ser resolvido em 10 minutos, o cara liga e fala assim, pô, é um bate-papo rápido de 10 minutos, isso toma 40. 40, 30 que seja, não é só 30, porque quebrou ali a rotina, o processo de trabalho que você estava executando. E para você retomar isso, vai tomar tempo, energia, precisar se concentrar de novo. Isso, neurologicamente falando, isso é comprovado. Você migrar de uma tarefa para outra faz a tua produtividade cair em cerca de 40%. Isso é um grupo de pesquisadores de Israel que publicou uma pesquisa científica nesse sentido. E outro item que eles identificaram é que quando você migra de uma tarefa para outra e você volta para a anterior, leva de 15 a 20 minutos para você voltar ao mesmo nível de produção que você estava antes de sair da tarefa. Então são tudo coisas que as pessoas não sabem, que os gestores não enfatizam, tipo, olha, tem que fazer, vamos fazer. E aí se cria um ambiente de ainda mais estresse, mais pressão. E a pessoa que antes sei lá, talvez a atividade de se deslocar para o trabalho, embora fosse dolorosa, porque tem a questão do trânsito, dependendo da cidade onde você mora, mas era uma forma de sair do ambiente de casa, de encontrar outras pessoas, de tomar um café num lugar diferente, de almoçar com a equipe ali num lugar diferente. Isso acabou. A pessoa está dentro de casa o tempo inteiro lidando com um ambiente que para ela é hostil, porque durante o dia a pessoa não estava acostumada àquele ambiente. Ela está há algum tempo já trabalhando num ambiente diferente. E aí agora tem as demandas da casa, alguém que interrompe, alguém que liga, porque acha, ah, está em casa, eu vou ligar, amigo, família, etc. Tem as demandas da casa que não vão mudar porque você está lá trabalhando agora. Então são todos fatores que eu acredito que as empresas não levaram em consideração. A maior preocupação de todo mundo é, olha, vamos usar o Zoom, vamos usar o Teams, vamos usar o Google Meet, vamos usar, sei lá, o BlueJeans, e nós vamos fazer reuniões rápidas, nós vamos ter paradas de 15 minutos. Mas se você fizer 15 reuniões rápidas, você matou o dia do funcionário, né? Então, essa questão da produtividade se tornou crítico, na verdade, se tornou um fator de estresse, de pressão, de depressão. Eu tô falando isso porque, assim, a minha esposa é psicóloga. E o que ela atende aqui de funcionário de grandes empresas que, cara, o cara chega no final do dia no desespero, reclama, e que não era pra ter passado essa reunião, e que meu chefe fez isso, que meu chefe fez aquilo, e que, pô, e foram 15 chamadas, e a partir das 8 da manhã eu já tava num call. Isso é direto, assim, não só, né, ouço muitos amigos também, muitos amigos. As reuniões que poderiam ter sido resolvidas por e-mail, elas decuplicaram quase. Então, a questão da produtividade é algo muito maior. É a mesma coisa que, sei lá, a empresa falar, não, agora eu vou implantar um sistema de CRM aqui na empresa e nós vamos resolver o problema aqui desse negócio de informação sobre vendas. É uma falácia gigante, porque esses funcionários não têm a cultura de ter uma rotina, um processo de registrar informação de como os leads foram capturados, de onde eles vieram, que canal, foi alguém que ligou, foi o vendedor interno que ligou, foi um parceiro que passou o cliente. Quando fez follow-up, esse cliente comprou ou não, ele tem intenção de compra futura? Se o time de vendas não tem um processo, uma rotina para registrar isso, que ele enxergue valor, que ele possa ir recuperar a informação de lá para gerar novos leads ou para no mês que vem checar o status daquilo, ver se aquilo gera venda ou não, o CRM vai se tornar um estorvo, porque daí o cara que achava que já tinha muito trabalho, e normalmente tem, agora alguém falar para ele que para cada lead gerado ele vai ter que preencher 7 telas de informação. E depois, tipo, ah, isso aí é para a gente consultar depois. Mas não se criou a cultura nesse cara. Então, no primeiro momento, ele vai ter um estresse animal, porque é algo que não estava na rotina dele. Foi algo colocado abruptamente, sem isso vai ser bom para a empresa, etc., mas sem explicar para ele como é que aquilo vai ajudá-lo no seu trabalho, se aquilo vai ajudá-lo efetivamente a aumentar as vendas ou não, e por quê e como. Porque senão esse cara vai ver isso só como mais uma tarefa enfadonha, chata, que se para cada lead ele tiver que perder lá um tempão, sei lá, preenchendo tela de informação para gerar relatório, o cara vai ficar muito puto. Isso é a mesma coisa com a produtividade de um funcionário da área de order desk, do financeiro, de qualquer área que o cara trabalhar, que esteja em casa ou não, e que a empresa não trabalha esses aspectos nele. Eu acho impressionante isso. São coisas que eu percebo, assim, eu trabalhei em grandes empresas. Em grandes empresas não tem muito o que fazer, porque daí tem uma cultura global, ou seja, que vem de cima para baixo, a matriz fala, olha, todo mundo usa, vai ter que usar. É mais difícil de quebrar a corrente. Às vezes, localmente, se o gestor for alguém mais consciente, pode não questionar o processo, mas criar subprocessos internos que suportem isso de usar a ferramenta, mas que dê consciência a esse funcionário do que ele está fazendo, o porquê ele está fazendo, o como ele está fazendo, qual a implicação daquele nos resultados, ou da área, ou da divisão, ou da empresa, no mês, no ano, etc., para ele se sentir parte de algo, entender o porquê daquela chatice, ou porquê que ele tem que preencher diversas telas de informação. E como é que ele recupera aquela informação, não só de olhar, mas como é que ele faz análise daquela informação? Eu não vejo ninguém explicando isso. Então, ser produtivo é muito mais do que só usar ferramentas. Você pode ser produtivo com uma folha de papel, se você souber entender isso. O que é que eu faço? O porquê eu faço? Como eu faço? E qual o objetivo? Ou seja, qual o impacto disso no negócio? Assim, os gestores deveriam ensinar para o funcionário como se faz na gestão de projetos. Olha só. Se o cara tem listado as atividades dele, a importância daquilo, quando ele tem que entregar, como ele tem que fazer, usando o quê, e chega uma tarefa repentina que não está vinculada a isso, ele deveria olhar aquilo e falar assim, olha só, eu tenho tudo isso aqui priorizado, que tem esses prazos de entrega, que tem esse nível de importância, que vai afetar esses projetos. Qual desses eu paro para fazer esse aí? Porque vai afetar o prazo desse. Isso na gestão de projetos, o bom gestor de projetos tem isso, para poder negociar internamente ou mesmo com o cliente. Isso deveria ser algo ensinado às áreas, ao funcionário, etc. Porque no final é a mesma coisa, só que não. Então, embora o termo produtividade tenha te falado que, olha cara, usa o Trello, dá para fazer um monte de coisas. Eu costumo dizer o seguinte, para pequenas empresas, eu acho que de 85% a 90% de quase tudo que a empresa precisa fazer, ela consegue fazer isso com as ferramentas do Google Workplace, Google Docs, mas não sei o que, ou com o Microsoft Office integrado, até para ela poder criar essa consciência, esse processo, etc. Mas quem usa? Ninguém. Então os caras vão primeiro buscar um CRM, uma ferramenta de gestão não sei o que, uma ferramenta de gestão daquilo, sem mostrar isso, o porquê dos funcionários. Produtividade vai muito além de ferramentas. Eu sugiro, se você está com essa dúvida, está buscando, primeiro, crie você um processo, uma rotina que te permita se sentir produtivo. Você saiba o que você está fazendo e o porquê você está fazendo, qual a importância daquilo, aonde vai ser utilizado, qual é o impacto daquilo no resultado da tua área, da divisão, da empresa, etc. E se você não fizer, qual a implicância? E se você não cumprir o prazo, qual o problema? Se você tiver essa consciência de cada uma das suas tarefas, projetos ou atividades, isso vai te dar uma clareza absurda. Depois que você conseguir estabelecer uma rotina, um processo para fazer isso, aí talvez você deva buscar uma ferramenta que possa te ajudar a otimizar, ou seja, melhorar a tua rotina e o teu processo. Mas aí você já sabe o que é ser produtivo e sabe que a ferramenta é só uma ferramenta. Ela é de suporte, não é a ferramenta que vai te deixar produtivo. Ela pode otimizar um processo que você já tenha, ou ela pode simplesmente automatizar a bagunça que você já tem. O resultado vai ser o mesmo. Tá bom? Então, minha dica para você, ser produtivo é muito mais do que somente pensar nas ferramentas da moda. É ter um processo, uma rotina que te permita se sentir produtivo, sabendo o que você está fazendo, o porquê você está fazendo. Qual o impacto daquilo na tua área, divisão, no negócio e qual o impacto de você não fazer ou não entregar aquilo dentro do prazo. Isso vai te dar um senso de prioridade e um senso de análise que vai te permitir negociar com o teu chefe ou com quem quer que seja tarefas que possam atrapalhar esse contexto como um todo. Tá bom? Obrigado aqui pela tua audiência. Um abraço e até o próximo episódio.